O conteúdo que você está prestes a ouvir foi gravado durante uma live, uma transmissão ao vivo, em nosso canal no YouTube. Aproveita e já se inscreve lá, onde tem muito conteúdo bacana sobre Resident Evil. Acesse youtube.com/Resident Evil Database.
Face your fear, Resident Evil.
Estamos aqui então para falar dele, na verdade dela, da Ada, da DLC. Você chama, VS, você fala a DLC ou o DLC? Porque eu tenho a mania de falar a DLC, mas na verdade é o conteúdo, né? Então seria o DLC.
Eu falo a DLC também.
Eu não consigo, gente. Eu não consigo falar o DLC. E eu sei que é o certo, mas eu não consigo. E eu tô aqui, então, com o VS Black pra gente poder fazer a nossa análise aprofundada, principalmente do lore dessa DLC, DLC da Ada no Resident Evil 4 Remake, que tem várias diferenças em relação à DLC do jogo original, ao Separate Ways do jogo original, apesar que a gente não pode nem falar que no jogo original era uma DLC propriamente dita, porque na época não existia esse conceito de DLC. Então, eu joguei no GameCube... Mas aí não tinha o Separate Ways, aí você tinha que pegar, comprar um PS2 pra poder jogar o Separate Ways na versão do Resident Evil 4 do PS2, então era...
O Separate Ways pro Resident Evil 4 é como a versão X do Code Verônica em comparação à versão de Code Verônica do PlayStation 2 com a do Dreamcast. É uma versão completa do jogo, sabe? Não uma DLC exatamente.
Exatamente, é bem isso mesmo. É a mesma. Isso que você falou do Code Verônica, inclusive, é um ótimo comparativo, né? Porque você tem que comprar o jogo de novo pra você ver o jogo completo. Você vê o final dele. O final dele completo está numa outra versão. A Capcom, ela sempre foi mestre em fazer isso, né?
Principalmente porque o Separate Ways clássico, ele vinha pra responder praticamente todas as perguntas da campanha principal. O Code Verônica X era pra deixar também a história mais completa. Então,
exatamente.
Eu acho bem equivalente.
Ou seja, a Capcom visionária, né? Ela já via essa questão de DLC, de expansão de história, antes de existir o conceito de DLC. Né? QI de mais de 8 mil, né? Olha, eu quero aproveitar aqui com você, VS, o mesmo roteirinho que eu fiz, né, pra minha análise em vídeo. Eu quero aproveitar pra ir perguntando algumas coisas pra você, porque a minha percepção já tá na análise, né, mas eu acho que é legal também ter a sua visão, né, desses aspectos. Então, eu queria saber de você... O que você achou da duração e do ritmo dessa DLC?
Sobre a duração, eu acho que, assim, pra uma DLC é boa, muito boa, né? Principalmente pelo preço, né? Que é R$50 aqui no Brasil. É uma duração ótima, eu diria. É maior que o 3 Remake, já começa aí. Mas sobre o ritmo, eu vejo os mesmos problemas de ritmo nessa DLC... No 3 Remake, que coincidentemente ou não, foram feitos pelo mesmo estúdio. Muito relacionado a coisas que não estão muito bem desenvolvidas, até mesmo no gameplay. Como, por exemplo, os momentos de perseguição, entre aspas, perseguição ali do verdugo. O level design é muito... É aquele backtrack, mesmo backtracking forçado do 3 e do Village, sabe? Eu vejo os mesmos problemas de ritmo nessa DLC... Em comparação ao do 3 Remake, assim, não mudou muito, assim, a forma como o estúdio faz essas coisas, sabe?
Uhum. Assim, eu acho que eu gostei bastante do ritmo do conteúdo. Eu não tive problemas na maior parte dos trechos, assim. Claro que todo jogo tem aquela coisa de você não... De você gostar mais de um trecho do que de outro, sabe? Eu sempre... tendo a gostar mais do começo de um jogo. Aí, eu não sei se é porque eu já tô ficando velha e cansada, mas mais pro final eu já tô meio de saco cheio. Eu não sei você, se você também é assim, ou se os jogos que andam assim, às vezes muito... É, talvez muita exceção de linguiça, muito a mesma coisa, e quando chega mais pro final você só quer terminar logo. Mas talvez isso seja um problema da indústria, não necessariamente do conteúdo em si, sabe? De estar cansativo, né? Eu acho que é muito mais um problema hoje da indústria de querer, às vezes, esticar o que não precisa ou arrastar demais alguma coisa por falta de criatividade, não sei. Mas eu não tive muito esse problema com a DLC, não. Eu gostei bastante, assim... Um ou outro momento ali... Sabe os momentos que eu não gosto? Momento de correria. Que você não pode explorar.
E tem muito disso nessa DLC. Ela repete até alguns problemas que tinha no clássico que eles podiam ter corrigido, que a campanha principal corrigiu, porque também foi uma outra equipe. A galera do 2 Remake, apesar das minhas críticas ao 2 Remake, eles fazem um trabalho incrível no design de fases, que é o level design, né? Então, assim, eles corrigiram muitos problemas de level design que o 4 clássico tinha na campanha principal. Porém, eu vejo os mesmos problemas que não foram corrigidos e até mesmo, em certos momentos, piorados no Separate Ways. Que é o que eu falei, é muito comparável aos problemas que tem, por exemplo, no 3 Remake. Que é aquele momento de ultra scriptado, sabe? De você só andar pra frente. Eles fecharem cenários que a gente podia muito bem explorar de novo. Mas, tipo, explorar mesmo só pra fazer umas coisas secundárias, pegar os itens. Eles fecham, colocam um monte de caixa na frente pra você seguir completamente o caminho que eles querem que você siga. Isso me incomoda, porque não precisa disso, sabe?
É, eu acho que às vezes... É uma coisa, inclusive, que eu acho que eles subestimam muito a gente. Do tipo... Eu acho que às vezes a Ida, ela podia simplesmente olhar e falar assim... Ah, meu, sei lá, a minha localização não manda eu vir pra cá, eu tenho que ir pro outro lado, sabe?
Clássico mesmo que fala isso. Quando você vai tentar abrir uma porta que não é pra ela ir, apesar de você não conseguir, a Ida fala, não é por aqui, eu não tenho que ir por aqui. A Lu está tá indo lá pro hall que tá a Ashley, tipo, aí você tenta ir pra sala que retorna lá pro salão do tapete vermelho, ali naquela região, né? Não consegue voltar. Então, é muito mais de, tipo... É você colocar um elemento de história, do tipo... Eu sei que não é por aqui. Do que você encher o negócio de caixa e você também não conseguir ir pra lá.
É, eu também... Eu nunca gostei desse negócio em qualquer jogo. Não necessariamente com Resident Evil, né? Mas deles tentarem bloquear o caminho que você tá tentando ir com caixas. Quando, na verdade, só podia aparecer mesmo a mensagem. E, tipo, o boneco dá um giro... 180 graus e voltar pra direção certa, assim, sabe? Eu acho que...
O que eu quero dizer é, tipo, eles podiam deixar a gente ir, porque a missão principal ainda tá no lugar da missão principal. A gente podia explorar, podia ter uns monstros secundários, uns cenários que o Leon passou também. Podia ter, sabe, deixa a gente ir lá pegar os itens, se tiver uns ganados a gente mata. Mas a missão principal tá ali. E a equipe do 3 Remake faz muito isso de você só vai seguir o caminho que a história pede. Eles não corrigiram esse problema no Separate Ways, então é por isso que eu tenho medo ainda deles fazerem um outro remake, um jogo principal novo, que eu acho muito difícil, né, mas... É porque eles... sabe, é de novo isso, é a mesma coisa.
Uhum. É, eu acho que, na verdade, o Resident Evil 3 Remake é pior, né? Porque a gente tá falando de um jogo que é numa cidade, então que a gente deveria...
É um jogo inteiro, não é uma DLC.
É... Então, é uma cidade que tem 3 ruas, né? Então, eu acho que nesse ponto até o Separate Ways é, nossa, anos-luz melhor, né? Porque, apesar de tudo, ela tem a rota dela, né? Ela tem ali o que ela tem que seguir agora. Esse negócio das caixas é lamentável. Sim. Em 2023, né? Você ter caixa bloqueando um caminho, sendo que a caixa não tava ali. E aí, tipo, você fala, não, mano, mas é o mesmo cenário, sabe? Tipo, eu sei... Que é uma questão de elemento de gameplay, a gente sabe disso. Mas que não fica bonito, né? Esteticamente ali, não faz sentido, né?
Aí só entupiram um asset ali, fizeram um bolo e pronto, é isso. Você não vai pra lá. Sim. E ela tem um hookshot, sabe? Tipo, ela podia usar ali também. Enfim.
Então, é até uma coisa que eu queria puxar agora com você, a questão também desse gancho, né? Que eles não explicaram nem como, nem quando ela conseguiu esse gancho. A gente segue sem saber como ela conseguiu. E, de novo, Eu vou até dar a palavra pra você explicar, porque eu já expliquei acho que umas 100 vezes aqui no canal e no database em si, como que a Ada adquiriu esse gancho na linha do tempo clássica. A gente sabe que é outra linha do tempo, né? Mas na clássica a gente sabe como, e no remake a gente não sabe, então o espaço é seu, Vess.
Enfim, depois que ela é atingida pelo Mr. X no Resident Evil 2 clássico, ela finge que morreu, ela vai até o Apple Inn, ela recebe as instruções do Wesker, o Wesker quer abandonar ela, aí o Wesker fala. Quer dizer, aí ela mostra que ela conseguiu a amostra, aí o Wesker tá bom. Então ele envia, né, o hookshot pra ela usar no, naquele helicóptero que tá o... É um velho, né, que a gente acredita que é o Spencer, pra fugir de Raccoon City. Então ela recebe o hookshot do Wesker pra fugir de Raccoon City. Se eu errar alguma coisa, desculpa, porque minha memória tá péssima recentemente. Mas por isso que eu até fui rejogar DLC, eu fui reler File 6, porque, enfim.
Mas ai, é isso. Estamos todos com a memória péssima. Eu tava pensando esses dias também, falei, gente, será que eu tô velha? Ou será que a pandemia acabou com a nossa memória? Porque não é possível. Tá todo mundo reclamando.
Ano passado eu fiquei muito off, né? Teve um anúncio do 4 Remake, tudo, eu fiquei muito off de Resident Evil, assim, do Twitter mesmo, aparecia muito pouco. E aconteceu um monte de coisa, e eu também tô tomando uns remédios, assim, então assim, a minha cabeça tá uma zona. E muita coisa, assim, eu tô precisando reler, eu tô errando umas coisinhas, porque minha memória tá péssima. Mas enfim, pelo menos eu reli os files, eu tô com a memória. Em relação à história da Ada, eu tô, né? Lembrando.
Ai, gente, eu também sou muitos anos de Biohazard e são muitos jogos também. Daí, de vez em quando, eu fico falando, gente, será que eu inventei isso ou isso realmente tá no jogo? Eu tenho que olhar, às vezes, file, é normal.
Eu acho que é canônico. Aí eu tenho que... Meu Deus, aonde que eu vi isso? Aí eu lembro que foi num sonho, sabe? É coisa assim.
Tipo isso mesmo. Mas sobre o gancho, né? Eu até falei na minha análise também que eu queria que a gente tivesse um pouco mais de liberdade, sabe? Da gente poder explorar mais telhados, assim. Sendo que não são todos os telhados. É tipo, é pouquíssimo lugar que você consegue subir com o gancho e, sei lá, por quê, sabe? Por que você não pode explorar outros telhados que, tipo... Ainda mais que o Wesker fala pra ela, ó, fica no alto, tá? Se mantenha no alto pra você poder, né, ficar escondida e tudo mais. E no fim, sei lá, você usa pouquíssimas vezes o negócio, você sobe em pouquíssimos telhados, e é isso, assim. Então eu achei muito pouca liberdade, e eu não tô falando uma questão de, nossa, daí você vai pulando pelos telhados e chega no fim em 2 minutos, mas é você poder ter uma visão de cima mesmo, explorar uma ferramenta que, às vezes, você pegar um tesouro em cima de um telhado que o Leon não acessaria, sabe? Eu acho que seria mais legal se a gente pudesse ter acessado mais alguns lugares altos, sabe? Com o hookshot, assim. E quando não pudesse explorar algum lugar, mesma coisa. Ela aparecer, de repente você tentar jogar ali, aparecer um X e ela comentar, não, ali não me parece seguro, vou procurar outro lugar, alguma coisa assim, sabe? Acho que tem saídas mais inteligentes pra isso. O que você achou?
Eu acho que, assim, em comparação ao uso do hookshot no clássico, é um grande upgrade, porque no clássico... É porque também tem a questão de que o Separate Ways clássico, ele foi feito em pouco tempo. Então, a única coisa que estava feita já era a história. Então, o que eles tiveram que desenvolver ali foi o gameplay e foi meio corrido. Então, você acessa pouquíssimas áreas com hookshot. Mas no remake é um grande upgrade, você acessa vários lugares e tudo. Porém, eu realmente sinto falta de ter até mesmo cenários que a gente passa com o Leon, que a gente não passa com a Ada, que tinha vários locais, assim, lá em cima, sabe? Que você que parecia que era pra Ada acessar no Separate Ways, mas não acabou não rolando. Um exemplo disso é aquela parte que quando o Bitores infecta a gente encontra o Luiz, o Bitores infecta, a gente tem a cena lá com o Luiz, tudo, a gente sai, que a gente tá na siderúrgica, se eu não me engano. Quando a gente vai pra aquela parte lá que tem uns caras jogando as bombas e tudo, sabe? No início do jogo, depois do mercador.
Uhum.
Nessa parte, nesse cenário, se você olhar lá pra cima, tem um monte, tipo, tem escada, tem um monte de lugar que era muito... que daria pra acessar com a Ada no Separate Ways, mas se você vai jogar o Separate Ways, aquela parte tá coberta. Eles perderam essa oportunidade. Então tem muitos cenários, assim, na própria campanha principal, que eles cortaram no Separate Ways, mas que tinha muito lugar que era ótimo, que seria ótimo acessar, sabe?
Uhum. Seria legal se a gente pudesse, até mesmo, por exemplo, ali na praça... Tem vários, tem, por exemplo, telhado do... Que no Separate Ways original você consegue acessar com o hookshot. E que nessa DLC você não consegue. Que é onde você pega a chave, né? Que o...
A chave, né?
É, que a galinha coloca, né? Nada a ver. Mas que você podia acessar lá. E aí, de repente, ela pegar uma chave, tipo, de mentira, uma réplica, sabe? Que, pra vender, tipo, um tesouro. Seria legal, né? Se tivesse algo assim também. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante do uso do gancho, principalmente no combate, cara. Eu achei maravilhoso. E aquele chaveirinho pra arrancar os escudos, olha... Maravilhoso.
Não, é incrível, assim. Eu acho tão satisfatório você arrancar o escudo do cara. E você já tentou arrancar o escudo do cara enquanto ele tá descendo uma escada?
Não tentei. É que eu só joguei duas vezes, né, a DLC, mas logo vai vir aí a gameplay também em outros níveis, inclusive no profissional, tá, gente? Mas eu ainda não tentei, não. Dá pra fazer isso?
Ele tá descendo uma escada. Não, mas eu tô falando tipo de escada, não escada de mão. É escada. Ele meio que é puxado junto com o hookshot, ele começa a voar na escada, maravilhoso. Isso aconteceu comigo ontem, quando eu zerei de novo a DLC, isso aconteceu, eu acho até que eu gravei, mas depois eu vejo no Xbox ali, mas... Nossa, eu dei muita risada.
Eu não sei, talvez tenha acontecido em algum momento e eu não reparei, mas... faz sentido, né? Que o cara tá descendo, ele tá concentrado em descer. Você vai lá, puxa, o cara sai rolando. Muito bom, cara.
É maravilhoso você stunar o cara à distância e você não tem que correr até o cara e dar o golpe. Você só mete o hookshot, ela vai dar o golpe. E os golpes da Ada também, meu Deus, incríveis, incríveis. Aquele principalmente que quando o Ganado tá ajoelhado, que você vai atacar ele por trás, que ela dá um chute. Nossa, maravilhoso. A Ada é maravilhosa, né? Então, não tem que ter.
E assim, por exemplo, no Resident Evil 5. Eu gosto muito de jogar com a Sheva justamente porque ela é mais leve, ela é mais atlética, né?
Então é bem... mais golpes na perna, né? Em vez do Crystal, o braço.
É, e aí eu senti a mesma coisa com a Ada, né? Ela tem esses movimentos mais, assim, de golpe, de chute, sabe? Eu gostei muito, assim, também. Eu achei como se fosse ela dar uma... Como se fosse uma bicicleta, assim, sabe? No cara. Ah, eu acho maravilhoso. Vamos falar um pouquinho sobre a variedade de armas também, né? Eu até falei sobre isso na minha análise e eu queria saber de você, o que você achou dos recursos à disposição, né, na DLC, porque são 7 capítulos, que é praticamente metade, né, dos capítulos do jogo, porque a gente conta, na verdade, são 15, são 16, mas a gente conta 15 porque é o último... nem dá pra considerar, né?
Do Leon, que a gente sai do Settler, quer dizer, a gente levanta lá do negócio e vai matar o Settler, não é nada ali.
E o que que você achou da variedade de recursos dela na DLC?
Bom, outro ponto muito positivo, porque no clássico você só tinha, de cada arma você só tinha, de cada classe de arma você só tinha uma, tipo, uma pistola, que era a Blacktail, um rifle, que era o rifle semiautomático, a ATMP, que aqui também é só a ATMP, né, enfim... e a Bogan. Eram só essas armas. Nesse você pode ter a Blacktail, você já começa com ela. Você pode ter também de pistola a Red 9, você pode ter a Punisher. Rifle, você pode ter os dois rifles da campanha do Leon, que é o rifle de madeira e o rifle semiautomático. Eu só senti, sabe que eu senti falta de uma. Da gente ter a opção de atirar com a Bogan. Com flechas mesmo, sem ser flechas explosivas. Porque tem no 6 isso, né? Na Bogan da Ada. Eu senti falta disso, pra ter uma arma stealth, já que o gameplay dela tem muitas partes em stealth. Eu senti falta disso. Mas assim, eu adorei esse negócio deles terem colocado upgrade de arma que não tinha no original. Que era um grande problema do original, né? Vamos concordar que o problema do Separate Ways original, principal, era a questão de pouco fator replay. Porque ele não introduzia todos os elementos que tinha na campanha principal de variedade de gameplay. Então, eu adorei isso, assim, de você poder ter várias armas, você poder dar upgrade, você comprar também um chaveirinho, tem a missão secundária. Então, assim, isso eu não tenho que reclamar, de verdade.
Sim, e você pode, principalmente, fazer um upgrade, né? Porque no Separate Ways original não tem upgrade, né? Aquilo, e pronto, tipo, os inimigos, eles evoluem, mas as suas armas continuam as mesmas, né? Então...
No original, o Separate Ways ele era só no modo normal, não tinha outros modos de dificuldade. Você só iniciava o jogo e pronto, ia até o final. Nesse tem até o modo profissional, então, sabe, eles transformaram em uma outra campanha, de verdade, nesse sentido. Então é muito melhor mesmo, nesse sentido. Eu falo, em gameplay eu acho esse melhor, não tem nem como dizer que não é.
E a shotgun continuou a mesma merda, né, inclusive, a shotgun dela.
Eu detesto aquela shotgun no clássico. Eu pensei, será que eles vão melhorar? Tipo, porque ela tem um espalhamento forte no clássico e pouco dano. Também não dava pra dar upgrade. Nesse é a mesma merda. Nossa senhora. Você tem uma ideia, nessa última vez que eu zerei, eu nem peguei essa shotgun. Peguei todas as outras armas. Rifle, Bogan, TMP, que já começa. Mas eu nem peguei a shotgun porque só estressa aquilo ali.
Ah, eu gosto de shotgun. Geralmente são minhas armas preferidas em Resident Evil, são as shotguns. Exceto, né, no Separate Ways e também
no
Code Verônica, exatamente.
Meu Deus, parece uma pistola que espalha tiro, nossa.
São as piores doses de Resident Evil e é uma tristeza, porque, enfim. Mas eu também, eu gostei bastante que tem mais coisas, né, pra você também fazer. Isso que você falou do fator replay é bem legal, porque você tem vontade de rejogar essa DLC. Sim. De várias formas, em vários níveis de dificuldade. Por exemplo, eu só peguei o chaveirinho do escudo. E tem vários pra você comprar ali. Eu não peguei o da Striker, por exemplo. Eu não peguei nem do jogo base, nem agora. Eu nunca tive a sorte de pegar no jogo base e não peguei, não comprei na DLC. Eu ainda quero em algum momento pegar pra ver como é que é, sabe? Então, assim, tem muito, muito fator replay, cara, no 4 Remake em si, né?
Eu acho que o 4 Remake e o clássico, eles estão bem equiparados nesse sentido de fator replay. No Remake eles adicionaram muita... Não foi tipo as coisas que o Village tentou fazer, você pegar os... matar os animais pra fazer as comidas, sabe, umas mecânicas ficou meio jogado no Village. No 4 Remake parece que os caras sentaram na mesa e falaram, vamos criar novas mecânicas, vamos pensar exatamente como funciona, o que vai afetar no gameplay, e ficou incrível, sabe? Então, nesse sentido, assim, cara, eu falo, esse jogo, a campanha principal, eu falando da campanha principal, maravilhosa, não tenho o que dizer no gameplay, maravilhosa, incrível. Eles souberam fazer, eles colocaram a equipe certa pra fazer esse jogo.
E agora eu queria entrar, antes da gente entrar na parte do lore, mais um aspecto aqui, trilha sonora, meu Deus do céu, ai. Meu coração ficou muito quentinho com as músicas, primeiro que a música de tema, né, do Separate Ways, que ganhou uma nova roupagem, é exatamente a mesma música do menu do Separate Ways de 2005, só que com uma nova roupagem. A música de fim de capítulo é o tema da Ada, que é quase que um tema da Ada e do Leon, mas ele é meio que, né, dá pra dizer. Ele chama tema da Ada, mas ele também remete ali, né, ao que ela sente pelo Leon e tudo mais. Então, fiquei com o coração muito quentinho de ouvir aquela música. Nossa, confesso, assim.
Olha, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre a trilha sonora. É que assim, as músicas refeitas ficaram incríveis. A do menu, a do 2, né, que toca o tema da Ada. Incrível, maravilhoso. A do mercador, da máquina de escrever. Inclusive, foi o mesmo cara que fez a trilha sonora do 3. E o 3, ele tem as músicas clássicas, né, do 3, só que refeitas. Então, ele fez a mesma coisa no Separate Ways. Porém, as músicas novas... Tem um momento que toca umas músicas muito... Eu não sei. Sabe aquela musiquinha meio pornô que toca no final da campanha do Jake no 6? Sabe? É meio naquela vibe, assim. Eu não sei. Eu preferia muito mais que tocasse músicas de suspense do que umas músicas. Eu não sei. Não gostei.
Sério? Nossa, eu adorei tanto a trilha sonora, cara. Por exemplo, aquela música do... Ai, gente, eu nunca lembro. Ai, como é que é o nome da música do Resident Evil 4? Que é a do... O pessoal fala que parece um cara mastigando.
Nossa, quando eu ouvi essa música, que eu cheguei nessa parte, que eu ouvi essa música, eu falei, nossa, não acredito que eles colocaram ela aqui de volta, cara. Eu amei, de verdade. Eu acho que eu tava... Não tava em live.
Ai,
não,
eu tô tentando lembrar o nome dela. Caramba, cara.
O Master Reset tem até um vídeo mastigando, fingindo que tá mastigando enquanto toca a música de fundo.
É, então, depois que me falaram isso, nunca mais eu desouvi alguém mastigando. Mas, enfim, é tipo bem música de espionagem, assim, né?
Mas sabe o que é o pior dessa questão dessa música? Que ela toca dentro de uma única sala quadrada, de, sei lá, de 6 metros quadrados, e quando você sai, para de tocar. É só essa parte que toca.
É, não, sim. É.
Não aproveitaram a música pra DLC. Tocaram num segundinho ali, acabou. Não toca mais, acabou.
Ai, mas eu fiquei feliz de ouvir. Mesmo só a referenciazinha, eu já fiquei muito feliz, assim. Então.
Assim, em geral, a trilha sonora, eu acho. A do remake eu achei bem inferior, porque. É, em muitos. Primeiro, por exemplo, aquela música que toca no centro da vila, na Campanha do Leon, né? No original era uma música de suspense, de tensão. Nessa é um monte de ruído, de uns metal arranhando no outro, assim, horrível, não combina, não dá atenção, parece mais é pra, não sei. E em outros momentos, assim, que no original tocava música também de tensão, mas voltada pra dar um medo mesmo, eles colocam umas músicas que é só pra ser épica mesmo, e eu falo, em atmosfera, como eu já falei até, eu acho esse remake muito mais fraco, porque eles não tentaram fazer uma atmosfera de verdade, assim, que o clássico, ele tinha uma vibe bem melancólica, bem... É, de vilarejo muito morto mesmo, sabe? De um culto bem... E não sei, no remake eu não senti muito isso.
Achei aqui o nome da música, é Infiltration.
É isso, Infiltration. Como é que eu esqueci disso, cara?
Ah, a memória que tá toda cagada, mas enfim. Mas eu fiquei bem feliz de ouvir essa música, né? A Infiltration. Eu fiquei muito feliz e ao mesmo tempo eu estou feliz e pistola. Que foi a One More Kiss, que é o tema do Leon e da Ada no cenário Leon B, quando eles se beijam, que ela fala que tá apaixonada por ele e tudo mais, e que no Resident Evil 2 Remake, que era o que a gente queria ouvir, a gente não ouviu. Aí a gente ouviu só... E é engraçado porque é uma cena, que é a cena do final, né, quando ela vai pro helicóptero e tudo... É uma cena que na campanha do Leon não tem música. Eu até fui ouvir de novo, falei, será que toca essa música na campanha do Leon? E eu não ouvi, não percebi, e não toca. E aí, na campanha da Ada, no Separate Ways, toca.
Sim, inclusive, pra mim, assim, a cena que toca essa música no 2 clássico é uma das melhores da franquia. Porque, aquele negócio, a Ada no clássico realmente se apaixona pelo Leon. Então é um momento lindo. E eles colocaram isso no 4, assim, porque no 2 remake não toca nem com a trilha clássica.
É. Pois é. É, porque gente, não é o momento pra... Pode falar.
É, porque o povo tá zoando, né, que eu falei da música pornô do... É porque eu teve uma live, isso há muito tempo atrás, eu tenho uma memória... Minha memória tá bem bagunçada, mas tem uns detalhes que eu lembro. Que eu lembro que você tava jogando 6... Aí falaram que a musiquinha que tocava no final da campanha do Jake era uma musiquinha meio pornô. Aí eu fico lembrando disso toda vez que eu lembro dessa música que toca no final. Enfim, só, né?
Nossa, música pornô, como assim? Meu Deus.
É meio... Enfim.
Já que você tá falando com o chat, né, eu também vou falar aqui o seguinte, que pra quem estiver ouvindo depois a versão em podcast, a gente tá gravando em live isso aqui, e o chat do YouTube é muito, muito zoeiro. A galera falando da Shotgun. De repente, todo mundo virou fã da Shotgun do Separate Ways original. Mas veja só que coisa. Olha só que coisa, Vess. De repente, agora tem fã-clube da Shotgun do jogo original.
É que no original, todas as Shotguns tinham um efeito de repulsão em todo mundo que tava perto de você. Então, mesmo a Shotgun sendo ruim, dá pra se afastar, galera. No remake, nem isso, sabe?
Não, e aí estão falando que é a gente que não sabe usar. A gente não sabe usar!
Ui, não dava dano direito aquilo ali. Era só pra afastar os caras. Nossa, nem se compara. Striker, rainha. E aquela shot enganadinha, porque é muito fraca.
Nem falo nada, viu? Nem falo nada. Que a gente que não sabe usar, né? Porque eu cheguei agora na franquia, não sei usar uma shotgun. Ai, ai, viu?
Já peguei, eu separei two ways do clássico umas 200 vezes.
Tá, agora, então... Ah, não, antes da gente entrar na parte do lore... É, falar mais uma coisa sobre trilha sonora, que é a referência a uma música do 5, né? No pós-créditos ali que aparece o Wesker. Ele tá no navio e tal, e aí na hora que ele tá andando, assim, a gente escuta Winds of Madness numa versão bem lentinha. Tarana, tarana, tarana,
nana. Essa música só me fez lembrar o quanto a trilha sonora dos 5 é maravilhosa.
É.
Cara, é incrível. E refeito ainda, porque se for o mesmo cara que fez a trilha sonora do Separate Ways pra fazer o 5 remake, fica melhor ainda.
Não, é sensacional, assim. A trilha Resident Evil nunca decepcionou com trilha, né? Vamos combinar aí, mesmo essa música que vocês estão falando do pornô aí, que eu não tô nem... Não tô conseguindo associar nenhuma música do 6 com pornô, mas enfim.
Fica no final da campanha do Jake ali, quando ele tá saindo de moto. Aí eu lembro que tem uma live que você tava jogando 6 que falaram isso no chat, aí eu nunca esqueci disso.
Então, mas eu não me remete a uma música pornô.
Nossa, é muito... Ah, é meio esquisita.
Mas enfim, né? Mas eu nossa, deu um quentinho também. Eu falei... Eu peguei e falei assim... Não, pera. É a música do 5? Aí eu peguei... abri no celular, mostrei pro Teteus. Falei... É a mesma música? Eu não tô louca, né? Ai, bom demais. Tá, e agora então vamos entrar, né? Vamos entrar no momento que a gente tanto gosta aqui.
Ah, polêmica.
Que é o momento Zé Lorinha, Maria Lorinha. Gente, é o seguinte, ó. Nós, eu e o VS, a gente gosta muito do lore, tá? Então, assim, não sei se pra todo mundo isso importa, mas pra gente importa muito. E tá tudo bem se não importar pra você, e tá tudo bem se importar demais também. Né, VS? Não tem problema, né?
Em hora que eu tô criticando a lore do jogo, e as pessoas agem como se eu estivesse falando que o gameplay do jogo é ruim, sabe? Você, meu Deus, tem que ficar explicando.
É, não, e assim, eu acho que a gente gosta da história porque é uma parte muito importante de Resident Evil também, sabe? Eu acho que é...
A narrativa ser meio tosca em certos jogos, o bom mesmo é o quanto... É o que tá por trás dos panos, o quanto as coisas se conectam nos pequenos detalhes, sabe?
Uhum, sim. E assim, de novo, gente, nossa, se eu quiser ver história, eu vou ver uma série, os bagulhos assim. Mas, gente, é tipo, Resident Evil sempre teve essa coisa cinematográfica, né? Tipo, de ter uma história ali de terror, filme B de terror, um suspense e tudo mais, e ter plot twist e blá blá blá. E você ter uma história boa não impede de ter um gameplay bom e vice-versa. Então eu acho que a gente pode ter as duas coisas. E eu acho que as duas coisas são importantes, sabe?
Sim, sim, concordo.
E aí eu quero saber de você. O que, que você achou das adições e também das substituições do lore em si, do Separate Ways? O que, que você achou?
Ai, gente... Pra vocês terem uma ideia, eu apelidei esse Separate Ways de Separate Ways, só que sem lore. Isso já diz tudo. Porque é um downgrade gigantesco do clássico. Gigantesco. Gigantesco. Eu até diria que em questão de história, de lore, ele é desnecessário. A única coisa que ele adiciona de verdade é o corpo do Krauser no final. Porque todo o resto já tá na campanha. Ele só veio pra mostrar que a Ada tá ali e o Leon tá aqui. Mas eu falo assim, em importância pro porque o Separate Ways clássico, ele apresentava muita coisa pro futuro da franquia. Era o Wesker na que é a organização S, mas depois virou Trisel. Era o retorno da Umbrella. Era dicas sobre os planos dela, os verdadeiros objetivos dela. Era muito sobre... Sobre toda a conspiração que tava acontecendo por trás dos panos depois dos eventos de Raccoon City. Nesse é tipo... Ai, o Wesker me mandou um documento, eu vou atrás da plaga. Cheguei no vilarejo, vou aguardar instruções. Ah, o Wesker agora vai me dar uma maleta que é pra eu ver não sei o que. Vou cobrar mais caro dele. Que ela fala, vou cobrar mais caro, né? E ela virou só uma mercenária dele. Não existe a conspiração, não fala de Umbrella. Não, o Krauser virou qualquer um, né, pra história. Morreu. Tudo que fazia o Separate Ways ser muito importante, até pra franquia no geral, nesse morreu, não tem. É vazio. A história dele é desnecessária. Eu falo logo direto, pode me cancelar. É desnecessária. A única coisa que importa nessa DLC é o corpo do Krauser no final.
É, assim, eu acho, né, dando os meus 2 centavos aqui a respeito disso, E, de novo, eu nunca vou perdoar vocês pelo hate que vocês me deram quando eu critiquei Resident Evil 2 Remake, tá? Nunca vou esquecer o que vocês fizeram comigo. Cara, eu cheguei a perder, tipo assim, 100 inscritos com um vídeo, assim, sem noção.
Nossa, é. O 2 Remake foi uma passada de pano gigantesca. Eu odeio esse termo. Mas o 2 Remake foi uma passada de pano gigantesca. Eu até hoje não entendo o que aconteceu ali. Os caras removeram 50% do jogo, sabe? Você só tem um. Você tem a campanha A e o reskin dela com a Claire, o reskin dela com o Leon. Acabou.
Sim. Não, assim, eu gosto do 2 Remake. Eu acho o gameplay dele muito. Eu adoro jogar. Sim, eu gosto também. Principalmente da campanha da Claire. A campanha que eu gosto mais é a da Claire no 2 Remake. Porque eu acho que ela é mais fiel ao jogo clássico, né?
Ela é mais fiel, o ritmo dela é melhor, a narrativa dela é muito melhor e as armas também.
Mas assim, eu não tenho nenhum problema com a parte de gameplay, eu acho ele bem gostosinho e tal. E aí tem gente que até hoje tá esperando uma DLC da Ada no 2 Remake, porque a galera falava, não, mas sabe por que isso? Calma, porque vai vir uma DLC. Você tá reclamando à toa, a Capcom sabe o que tá fazendo, eles vão lançar uma DLC da Ada que nunca veio. Aí, beleza. Aí eu falei, gente, assim, eu gosto do jogo, mas, pô, eu me decepcionei porque, caramba, mano, a primeira jornada e segunda jornada é a mesma coisa. Pô, que chato isso, sabe? Pô, o 2 clássico, a gente tem duas histórias, já tem uma reimaginação ali dentro, tudo. Tem até um vlog que eu acho que eu tirei ele do ar. E eu acho que porque a galera começou a me hatear muito, eu comecei a perder inscrito. Eu falei, caralho, eu vou prejudicar o canal, vou tirar essa merda do ar. De verdade, eu fui covarde, eu devia ter deixado. Mas, qualquer hora, eu vou até passar aqui pra gente reagir, né? Eu vou passar aqui no canal. Lá no canal, pra quem estiver ouvindo em podcast. Vou passar aqui pra gente reagir às minhas opiniões de 2019. Mas eu fiquei preocupada. Falei, mano, a galera vai abandonar o canal. Ferrou. Sujou. Aí eu falei, eu quero evitar fadiga. Aí peguei e tirei. Mas eu falei justamente isso. Falei, pô, beleza, que a gente pediu um remake. Foi o público que pediu e tudo. Mas, poxa, a gente também não pode aceitar tão pouco, sabe? Os caras entregaram metade do jogo pra gente, cadê o resto, sabe? E aí, beleza, aí eu me conformei. Falei, tá, vai, é outra linha do tempo, tá tudo certo. Aí veio o 3 Remake. Aí, eu não sei se eu já tava vacinada, eu falei, eu sei que eles vão tirar coisas, agora vamos ver o quê, né? Bom, deu no que deu. E aí, quando veio o 4 Remake, eu acho que... Primeiro que eles tiveram cagaço também, né? De ferrar tudo do... Né, do que nem eles fizeram no 3 Remake, que foi... Cara, foi muito hate pra Capcom. Muito hate. Ah, vendeu bem. Beleza, mas teve muito hate. Muito hate. Então, eu acho que eles ficaram com tanto medo que eles falaram assim, não, agora a gente vai ter que ser bem mais fiel... Eu, por exemplo, 4 Remake, ele entrou pro meu top 5, sabe? Então, eu sou realmente uma... Eu virei uma Leonzete, entendeu? Mas, eu já também, eu acho que eu já tava muito, muito vacinada, sabe? Porque o 2 Remake, eu tinha muita expectativa. Aí veio o 3, eu tava muito de boa. Aí veio o 4, eu tava tipo assim... Cara, o que só não caga no negócio, sabe? Mas eles sabiam que eles tinham uma grande responsabilidade e aí eles não cagaram. Tudo bem, tem coisas diferentes e tudo. E aí, só pra concluir meu raciocínio, eu acho que ao mesmo tempo, além, né, da franquia ser muito grande, ser muita gente botando a mão, as pessoas que fizeram os jogos originais, o 2, o 3, o 4, não estarem mais também na Capcom, a impressão que eu tenho aqui, além deles não conhecerem a fundo a própria história e o próprio lore que eles criaram, e lore a gente fala é todo aquele universo, tá, gente? É toda a história, todo o universo, tudo que engloba aquele universo, então cenários, pessoas, inimigos, criaturas, vírus, tudo isso é o lore, né? Eu acho que como eles mesmos talvez não conheçam tão profundamente, por isso a importância de um consultor, eu acho que eles também estão tentando simplificar pra eles e pro público novo.
Demais. A maior mudança desse remake, eu diria que foi dessa questão da missão da Ada no... Mudança de história, né? Da missão da Ada agora, dela ser só uma contratada dele, do Wesker. É muito pra simplificar mesmo, porque no clássico era uma conspiração bem, bem complexa de se entender ali. Que era Krauser com um plano, a Ada com o outro, a Ada que tava fingindo trabalhar pro Wesker, e o Krauser que tava trabalhando pros Los Iluminados, mas também trabalhava pro Wesker, mas também tava trabalhando pra recuperar o braço dele. É até uma coisa que eu falei muito tempo atrás, que era o Resident Evil 4, todo mundo trabalha pra todo mundo, no clássico, né? Então eles deram uma bela de uma enxugada nisso.
Sim, inclusive um ponto de discordância que eu tenho até com grandes amigos meus, que é 4 não tem história. Aí eu falo, oi? Pera, né? Não, calma, pera. Olha, gente, pelo amor de Deus, é todo mundo traindo todo mundo, assim, cara, parece, sei lá, de férias com ex, todo mundo traindo e todo mundo fe...
E a mesma galera que acha a história do Village maravilhosa, que ele praticamente não tem nada, sabe? Tudo que o 4, tudo que o Village não tem, o 4 tem, que é a história de origem do parasita, como foi descoberto, a história do castelo. E o Village não tem nada disso.
Ah, o Village ele é um spin-off, vamos, né, falar a verdade logo. Mas assim, eu acho que a história do Resident Evil 4 original, ela é muito rica, sim. Ela tem muitos desdobramentos, muito plot twist, não? Porque o Leon, que trabalha pro governo, e aí ele teve uma missão com o Krauser no passado, e aí o Krauser trabalhava com o Leon, e aí o Krauser se forjou sua morte, e aí ele tá trabalhando pro Wesker, e aí a gente descobre que a Ada também tá trabalhando com o Wesker junto com o Krauser, mas a Ada, na verdade, ela tá trabalhando pra uma outra organização que a gente não sabe qual é, sabe?
Os objetivos dela, aí tem o Salazar, que ele era da família, que odiava os Los Iluminados, aí ele foi lá e traiu a família dele. É muita coisa, assim.
Sim. E eu acho que eles estão tentando simplificar muito mais essa história. Por exemplo, a gente não tem mais... apesar que o Separate Ways agora, ele trouxe isso pra gente, mas no 4 base, essa coisa do Saddler querer... conquistar o mundo, né? Dominar o mundo de dentro dos Estados Unidos pra fora, a gente já não tem tanto, né, agora, nesse remake, mas no final a gente percebe que talvez o Krauser esteja tentando colocar isso na cabeça do Saddler, talvez, tipo, procurando formas de militarizar, né, os Los Iluminados.
É que, realmente, é uma coisa que, inclusive, é uma das minhas maiores críticas em relação ao remake, principalmente a campanha principal, né, que é muito... Fica melhor isso. O clássico, o plano do Saddler, ele não era um religioso. Vamos falar sério, o Saddler no clássico não era um religioso. Ele tava usando da religião pra conseguir o controle. No remake, ele realmente parece que ele acredita na fé dos Los Iluminados. Ele realmente só quer espalhar a fé. No clássico, ele queria acabar com os Estados Unidos. Ele queria tomar o controle de tudo. Ele tava usando da fé das pessoas pra... para as pessoas fazerem o que ele quer. E eu gostava muito mais disso no clássico, que era a parte conspiracionista da coisa, a parte política, né? E eles tiraram isso.
A própria Operação Javier também, né? Que a gente já não tem mais esse background. Inclusive, a galera fala muito, poxa, como eu queria uma DLC da Operação Javier. Gente, uma DLC da Operação Javier ia ser, sei lá, COD, uma luta... Contra, sei lá, nada, tipo, era lutar com o cartel de drogas, ia lutar com o Zé Droguinha. Não, Oi, desculpa, cortou.
É que ia ser tipo a campanha do Chris no Resident Evil 6, por exemplo.
Tipo, a gente não ia... Eu acho que não ia ter nada numa DLC... de Separate Ways que eu acho que fosse acrescentar alguma coisa, sabe? Eu acho que ia ser tiro, porrada e bomba. Sei. E assim, esse Krauser também, aparentemente ele não tem nenhuma ligação com o Wesker, né? Nem com o Wesker, nem com a Ada. Até porque tem uma hora que ela, a Ada fala, né, com o Wesker, ela descobre, né, que o Krauser tá com o Amber, né, que o Luiz fala pra ela, e aí ela fala assim pro Wesker, o Krauser está com o Amber. Ela não fala, um cara chamado Krauser está com o Amber, Mas ao mesmo tempo, a gente não sabe, não fica claro. Quer dizer, fica claro, né? Que o Wesker e o Krauser não estão trabalhando um com o outro ali.
É que assim, quando chegou nessa parte que ela falou, ah, o Krauser tá com o Amber, ela começa a seguir ele. Na minha cabeça ia rolar uma luta dela contra ele.
Sim.
Não ia matar ele. Ela ia só lutar pra pegar o Amber. Só que a forma como ela fala é realmente como se eles conhecessem o Krauser, mas não necessariamente significa que eles trabalham, que eles já trabalharam pelo menos com o Krauser. Porque é da mesma forma que eles conhecem o Krauser, da mesma forma que eles conhecem o Salazar, o Sadler, não sei. Mas antes do Separate Ways sair, eu tinha a teoria de que o Krauser trabalhava com o Wesker, assim como no clássico, porém ele viu mais vantagem e tá com os Los Illuminados. Aí ele trocou ali, sabe? Mas no Separate Ways, sei lá, se fosse pra ser isso, eles teriam indicado, de verdade. Não só.
É.
Né? A jogada ali.
É, inclusive isso também é uma coisa muito importante, né? Também da gente falar. Que é essa questão do gancho, por exemplo, né? Só voltar rapidinho nessa questão do gancho para concluir meu ponto. Que o pessoal fala sobre... Ah, a Ada, nessa linha do tempo dos remakes, ela já tinha o gancho e foi como ela sobreviveu na queda dela do laboratório. Gente, no universo ficcional, isso tem que ser falado. Porque não dá pra ficar deduzindo coisas, sabe? E colocando coisas que não existem no universo ficcional. Tipo, ah, então, é uma teoria. Ah, é uma... Não, ela tinha, porque no clássico ela tem. Não, sabe? Tipo, isso tem que ser falado. E... Assim, claro, tem coisas que ficam subentendidas, mas eu acho que um elemento desses não teria que ter sido mostrado, teria que ter sido falado, de repente ela ter usado esse gancho em algum momento do dois remake, alguma coisa assim, sabe?
Inclusive, assim, primeira vez, né, que eu vi aquele monólogo dela no início do segundo capítulo, eu achei que era porque eu tava vendo a live, né, quando lançou no Japão antes. Aí eu fui entrar na live, na hora que eu entrei, um momento lá que eu entrei, né, tava nessa parte do monólogo. Na minha cabeça era o Ada's Report, eu já comecei a, meu Deus... Sabe, gritei de felicidade.
É uma referência a ele, na verdade, né?
Menos. Mas eles chamam de monólogo nos arquivos.
Mas não, sim, mas eu acho que é uma. Como se fosse uma referenciazinha ao Ada's Report, que também não veio aí, né?
É, morreu. De arrasta. Mas eles podiam. Até a hora que ela fala, mas tudo mudou depois de Raccoon City. Eles podiam continuar essa fala. E ela falava, eu escapei de Raccoon City desse jeito aqui, acabou. Acabou, pronto, continuava a campanha. Por que que cortar? Por que que não tem isso, sabe? Não custava nada.
Uhum. Sim. É, eu acho também. Eu acho que tem coisas, por exemplo, o próprio 2 Remake, gente, realmente eu tenho mágoa. É, mas o 2 Remake, o que ela viveu com o John, né, dela ter se aproximado do John, né, e tal. Agora ela tava usando o pretexto de ser do FBI, né, pro Leon ali. Mas o que ela viveu com o John não é porque não foi falado que não aconteceu, porque a gente vê nos files do um remake que existiu isso e tudo mais, né, então, beleza. Mas, por exemplo, eles poderiam ter falado, colocado uma linha de diálogo a mais com a Annette, do tipo assim, ah, aquela mulher é uma aquela vaca, né, que ela fala, the bitch, né, aquela mercenária, ela até enganou um pesquisador nosso, ela se passou por namorada dele, até pro Leon ver que ela tava usando ele também, né, brincando com os sentimentos dele, ou seja, que não é a primeira vez que ela faz isso, sabe, e não teve, também não veio aí, né.
São coisas que, meu, você coloca uma fala, um file, um file de duas linhas pra falar isso, não custava nada. Mas eu acho que, sei lá, eu tô pensando muito assim na possibilidade que eles só não colocaram porque não é assim. Mas.
É, não sei. Eu acho que tem coisas que elas não apagam, sabe? Coisas assim que se tá num file do 1 remake. Ah, não foi referenciado no 2, mas também não. Tipo, não é nada que descanonize o Canon, sabe? Então ela pode sim ter se envolvido com o John pra ter conseguido tantas informações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que você precisa estabelecer, sabe? Como, por exemplo, como é que a mulher sobreviveu àquela queda, sabe? Se ela tinha o gancho e ela usou esse gancho em algum momento do 2 remake para poder sobreviver a isso, isso tinha que ter sido estabelecido pra gente imaginar que, eventualmente, ela poderia sobreviver, sabe?
Ah, ela poderia ter um gancho ali na hora, ela usou, quebrou, aí ela foi pro Apple Inn e pegou outro gancho. Podia ter feito isso também.
Nossa, é uma boa ideia, é verdade. Mas também é só fonte, não foi preciso, tá tudo aqui na minha cabeça, né?
Em 5 minutos de conversa a gente tem ideias melhores que a Capcom.
É, pois é, você vê. Por isso que eu falo, acho que a importância de um consultor pra franquia, né? Eu acho que era importante, porque cada jogo tem um roteirista, daí cada jogo é uma equipe diferente, e tá tudo bem, porque Resident Evil já chegou a ter 3-4 jogos também no passado, com equipes diferentes envolvendo, mas a gente tinha um elo chamado Mikami, que a gente não...
Sim.
A gente agora tem o Takeuchi, mas parece que
coisa de nada.
Ele não tem esse mesmo... Essa mesma... o esmero, né, que tinha na época ali. Nada contra o Takeuchi, pelo amor de Deus. Ele tem mais esmero com a parte técnica, eu acho, sabe?
É bem como o Vlad falou ali no chat. O 4 remake descanonizou o Darkseid. Então, o 2 remake descanonizou o Umbrella. Eu acho que, simplesmente, essa linha do tempo não... É bem isolada. É bem só os jogos, os remakes da linha principal. E não, o resto não se considera. Só coloca uma referência ou outra. Mas é uma versão bem vazia em comparação à linha clássica, que tinha várias histórias entrelaçando, além dos próprios numerados. Eu acho que é só isso mesmo que eles estão fazendo.
E eu sempre falo, né? Já até concluí o que você... até complementar o que você falou agora. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que separar as duas linhas do tempo, porque senão eu vou ficar louca. Porque eu crio conteúdo de Resident Evil, se eu não separar as duas linhas do tempo, eu fico maluca. E eu sou assim, ó, por exemplo, meu anime favorito chama Steins Gate. Steins Gate é um anime que fala de viagem no tempo. E eles falam que existem, né, tipo, as várias possibilidades. E em algum ponto, essas linhas do tempo diferentes, elas vão convergir pra uma coisa só, pra uma linha única. E eu acho que vai estar acontecendo a mesma coisa com Resident Evil. A gente tem duas linhas que em algum momento elas vão se unir e vão seguir pro mesmo caminho. Agora, quando isso vai acontecer, não tem como a gente saber. Porque a gente não trabalha na Capcom, né?
Mas a questão é, se eles pegarem pra fazer uma história nova, que tá bem difícil de acontecer hoje em dia, né? Mas se eles pegarem pra fazer uma história nova e eles quiserem citar algum evento, voltar atrás... Qual eles vão considerar? Isso me preocupa.
Inclusive, bem que você falou isso, agora eu lembrei. Eu salvei uma thread aqui do Twitter hoje, do Resident Bioevil. Deixa eu ver se é esse aqui. Resident Bioevil. Que ele falou o seguinte sobre o Infinite Darkness. Ó, ele falou o seguinte aqui. Vou até ler pra vocês. Infinite Darkness usa a história de fundo do 2 original quando Leon relata sua experiência em Raccoon City. Ele diz que estava atrasado como o inferno, late like hell, né? Em seu primeiro dia. Essa é uma conexão com a versão PS1 do Resident Evil 2, onde Leon terminou com a namorada e desmaiou de tanto beber. Cara, na real, o Leon, ele tá atrasado nas duas versões, né? É que, na verdade, na outra versão, alguém mandou ele ficar longe e depois ele falou, não, quer saber? Eu vou. Sabe? Era pra ele estar lá dia 25. Ele era pra ele se apresentar no dia 25. Aí alguém avisou ele, provavelmente o Marvin, né? A gente acredita. Ligou pra ele não ir. E aí ele não foi. E acho que em algum momento ele pensou, não, é melhor eu ir, né? Vai que foi um trote. Sabe? Tudo bem que ele atrasou 4 dias. Que é... Pra mim é pior do que a visão dele ter atrasado com a... Né?
Eu ia justamente citar esse negócio do Infinite Darkness, que eu lembro dessa parte. E que conecta com o 2 clássico. Mas ainda tem a outra questão de que na linha dos remakes não existiu citação a HCF e ela volta no 7. Uhum. E eu me pergunto, será que realmente é pra essa linha dos remakes ser só uma linha isolada? porque o próprio 7 trouxe a HCF de volta, então ela existe na, no 7 ali, porque se essa linha parar, ela vai parar no 7.
É, o próprio, então, os próprios Outbreaks, eles existem na linha do tempo do 7, porque tem o um negócio da Alissa, né?
É, os remakes não têm inconsistência. O próprio 3 é o Brad mordendo o Marvin. Então, o Biohazard Doctor que eu falo agora, não existe HCF, porque não tem Code Verônica Remake. A HCF é a organização do Wesker no 4, que depois ele trai e vai pra Thrysil.
É que assim...
E é uma empresa que tá no Katai Shinshu, uhum. Que tem até outras coisas do Katai Shinshu que foram até colocadas no remake. Por exemplo, a hora que ela pega a Rocket no Katai Shinshu, fala que ela teve um déjà vu do momento do 2, etc. E ela fala justamente isso no remake. E tem coisas do Village com o 7 também, então... É a HCF ali, ela chama de a organização, mas tem vários nomes. A organização, terceira organização, organização rival.
É, não, que assim, eu sou da seguinte opinião. Eu joguei duas vezes a DLC, ainda preciso jogar mais algumas vezes, né? Mas a visão que eu tenho é que não é porque ela não menciona a HCF agora, durante o Separate Ways do remake, que não existe. Eu acho que ela foca muito ali no que ela é muito focada. Ainda tem o hiperfoco, entendeu? Então ela tá focada ali no Amber, na coisa do Amber, e aí ela tá infectada, então vou até passar esse pano aí que, pô, não dá pra ficar pensando muito no, na firma quando você tá infectado e aí você tem que conseguir um Amber, sabe? E enfim, daí o Luiz quer ajudar o Leon e a filha do presidente. Então, eu acho que esse fato de eles não citarem a organização rival não quer dizer necessariamente que eles não estejam nessa organização, mas no final, que são aqueles pós-créditos, né? O pós-créditos ali do Wesker, aquele navio que ele tá, que o Wesker tá, me remeteu ao navio do Irving, do 5. Então, tecnicamente, ele já estaria em contato com a Thrysil. Aí, inclusive, será que a HCF e a Thrysil também, em algum momento, não estavam... em algum momento não trabalharam juntos também? Nessa linha do tempo também pode acontecer. Fizeram ali uma parceria pra... Vamos fazer troca aí, ó. A gente pega ali a plaga, a gente divide plaga e recursos e tudo, sabe?
É, assim, eu tenho a teoria de que tem até o file lá no final que fala: ah, tem uma organização se aproximando, e eu sei quem eles são, né, que é escrito pelo Krauser. Eu tenho a teoria de que, assim, simplesmente, talvez, não vou falar que não existe a HCF na linha dos Phoenix, mas talvez não exista, e a galera ali, aquela equipe do Wesker, seja já da própria Thrysil.
Eu acho que em algum momento a Thrysil e a... Porque, na verdade, isso aconteceu, né? O Wesker, ele tava em contato com a Thrysil, que a Ada fala, né, que era a organização S, porque Thrysil seria Sea Shell. Aí depois eles mudaram o nome pra Thrysil, né? Mas ele tava já em contato com a Sea Shell. A gente acredita, a gente dá a entender no Ada's Report do jogo clássico que ele estava em contato com a organização S, que é a Thrysil, como CPF, como pessoa física. Mas talvez ele estivesse em contato com a Thrysil como pessoa jurídica, a mando da HCF, da outra organização, né? Da barra HCF, né? Que, na verdade, a HCF é uma organização paramilitar dentro da organização, né? Então, talvez ele tivesse em contato com a Thrysil, amando até da própria HCF, e em algum momento ele resolveu virar freelance, né? Ou ser até freelance nas duas também, até porque eu acho que depois da Umbrella ele meio que tava total... Ele tava CNPJ, né, que o pessoal fala. Ele tava trabalhando como com contrato PJ, não mais CLT, né, na outra organização, depois da Umbrella, né?
Então... Assim, essa questão toda do fim da Umbrella, eu falei, nesse remake ela meio estranha. A única coisa que a gente tem disso é o Luiz lá falando que eles estão mal das pernas. E no próprio clássico você tinha... Acabou a Umbrella, óbvio, acabou ali. Mas eles não ignoraram completamente. Porque você tem o Leon falar da Umbrella várias vezes, jogar com o Siri. O próprio... Porque no remake o Wesker tá num navio. No clássico, ele tá num satélite roubado da Umbrella. E logo no início, aparentemente, você vê aquele símbolo enorme da Umbrella no satélite.
Uhum.
Não tá mais, não tem, né? Pelo menos a gente não viu nenhum símbolo da Umbrella naquele navio dele. E sobre essa questão da organização e tudo, era uma grande conspiração que tava ali dentro. Tanto que a Ada, ela fala que eles estão num joguinho de gato e rato. Porque a Umbrella, quer dizer, a organização sabia da traição do Wesker, sabia que ele tava pronto pra trair, que ele tava em contato com outra organização. E o Wesker também tava esperto sobre a questão deles saberem. Então era um jogo ali de espionagem entre um e outro. Que não tem mais. E eu gostava muito disso. Era a Ada, como ela até fala no final, no último Ada's Report, que era meio que um epílogo do 4. Que era... Que ela estava fingindo trabalhar pro Wesker. Ou seja, desde o início, a missão dela estava escrita. Desde o início. O que ela ia fazer no início, meio e fim. Uhum. No remake, ela percebe que o Wesker não presta. E ela não vai mais trabalhar com ele.
Até tinha também uma teoria de que a Ada também trabalhava para uma outra organização, além da organização para quem ela trabalha com o Wesker, sabe? Além da organização na qual ela trabalha ali junto com o Wesker, ela trabalharia para uma outra também, né? Para uma... Até existia a teoria de que ela trabalharia para a CIA, alguma coisa assim. Que também depois também nunca foi usado. Depois ela virou freelance também. Todo mundo acabou virando freelance para poder negociar melhor com o patrão, né? Então...
Assim, essa questão... Tem, como eu falei, tem a questão do... Quando começa o Separate Ways clássico no início, ela fala, eu só aceitei essa missão para chegar mais perto dos meus objetivos. Tem isso.
Uhum.
A gente vê que aí, o tempo todo na franquia, ela faz questão de salvar os protagonistas. Não só o Leon, tem um 6, que ela salva o Jake, que era a cura pro C-Virus. Então a gente vê que ela... Gente, quem fala que ela é uma vilã não conhece da franquia, porque... Mano... Então... Então, o próprio 6, né, também, ela repete isso. Inclusive, eu tô até com o seu site aberto no file da campanha da Ada do 6. Peraí, tá carregando aqui.
Inclusive, gente, acessem residentevildatabase.com, porque se vocês acham que às vezes o conteúdo do canal não é suficiente, a gente tem também o residentevildatabase.com com muitas informações por lá. Então, acessa lá depois pra vocês poderem dar uma lidinha. Eu quero pegar muita coisa de lá e transformar em vídeo ainda, mas é porque sozinha é muita coisa pra fazer, né? Então...
Cadê? Deixa eu ver aqui.
Derek, sim. Não, mas só pra... Enquanto você tá procurando, só pra concluir de qualquer forma, né? Existia também essa teoria de que a Ada, além de trabalhar pra... Eu vou chamar de HCF pra ficar mais fácil, porque se a gente ficava lá que ela tá trabalhando pra organização... E aí depois a gente fala assim, não, mas aí ela também tá trabalhando para uma outra organização, fica confuso. Então, existe a teoria de que, além de trabalhar para a HCF, empresa em que ela e o Wesker trabalhavam, ela também estaria trabalhando secretamente para uma outra organização que muito se especulava de ser a CIA, por exemplo. Sabe? Até o governo americano, porque ela teve ligação com o Simmons, né? Então, faria sentido trabalhar com a CIA, né? Então, por isso que tinha essa teoria, né? De que ela traiu o Wesker, de não levar a plaga controle pra ele, pra poder levar, né? Pra sua outra, terceira organização, né?
Sim. E olha, achei aqui. Que é um file, que é qual que é o nome do file mesmo? A Ada e a cidade de Raccoon. Ela fala da questão do peraí. Aqui fala do Resident Evil 4, que ela trabalhou pro Wesker, não entregou a plaga pra ele e tudo. No final, ela tem a fala dela, né? Eu fiquei sabendo da BSA, matou o Wesker, etc. Aí ela fala no final. Não importa o que aconteça, eu nunca me desviarei de meu maior objetivo. Ou seja, Ada Wong... Tem alguma coisa muito secreta por trás dessa personagem. E eu duvido que ela seja... Que ela faça alguma coisa de ruim. Eu acho que... ela secretamente ela é uma heroína. Eu diria. Por todas as ações que ela teve na franquia. No próprio 4 Remake, que mudaram a história dela, mas ela vê aquele corpo do policial no centro do vilarejo e ela fala: eu perdi essa vida. Tipo, não, eu deixei essa vida pra trás.
Uhum.
Existe alguma coisa, algum plano por trás das ações dela, de verdade. Ela salvou o Jake no 6, que era a cura pro C-Virus. Ela até fala, ele deve ser a pessoa que carrega a cura do C-Virus no corpo.
Então, ela ajudou a Sherry, né? Também ela salva a Sherry no momento.
E ainda tem. Por exemplo, se a gente partir da teoria que eu falei lá de que talvez os remakes não façam parte da linha do 7 e tudo, vamos considerar a teoria de que os clássicos ainda valem o que são a linha principal. No Village, que ia ter ela, claro, não saiu, claro, não é canon, não saiu. Mas no Village que tem ela, ela salva o Ethan, ela fala. Na hora que eles saem da parte lá da reunião, ela fala. Ethan, vai salvar a sua filha, você é o único que pode. Aí ela passa, eu traduzi todas essas falas. Ela fala umas coisas lá, ela. Como se ela realmente, além da missão dela, ela estivesse ali pra salvar o Ethan. E tiraram, né? Então, Paulo, ela não é uma personagem, ela não é uma vilã, ela tá longe de ser uma vilã. Porque as ações dela, eu diria, em grande maioria, se não for todas, é de uma heroína. Mas ela ainda tem a questão do preto e branco, porque você questiona as ações dela e tudo. É aquele negócio dos fins justificam os meios. Então, eu falo, essa questão. A Ada clássica era uma personagem muito, muito complexa, que no remake não é mais.
Nessa linha do tempo tem muita coisa que foi simplificada, né, Vess?
É, demais. Eu não sei por que eu criei a expectativa por isso, eu me pergunto seriamente. Não sei.
Mas, ó, assim, é o que eu sempre falo, né? A existência dessa linha do tempo não vai apagar a linha do tempo original. Não apaga, né? Mas eu acho que é muito triste, sabe? Quando coisas tão importantes acabam sendo deixadas de lado pra poder simplificar, porque talvez seja uma geração que eles estejam querendo fazer uma nova linha do tempo para uma geração mais menos compromissada, mais casual, sabe?
E realmente, todo o rolê da Ada, todo o lance da Ada no clássico era bem complexo mesmo de se entender. Você tem que dar uma boa pesquisada em tudo ali. No remake é fácil, tipo, ela só foi contratada pelo Wesker mesmo. Pelo menos é o que indica, né? O jogo todo. Tanto que você tem uma tela de carregamento que fala, Ada foi contratada pelo Wesker. Dá a entender realmente que ela tá sendo uma mercenária mesmo. Até fala, eu vou te cobrar mais caro na hora que o Wesker entrega aquela maleta. Então, foi uma boa simplificada.
Eu acho assim, eu não acho que ela seja necessariamente só uma mercenária. Eu acho que ela tá trabalhando pra organização junto com ele. Eles não estão falando, mas talvez como ele seja, sei lá, como se fosse o chefe dela, alguma coisa assim. E aí, tipo, ela percebe que, é uma mudança de planos dele. Então, eu vou te cobrar mais caro porque você tá me fazendo trabalhar mais, entendeu?
Talvez eles estejam agindo fora dos planos da organização.
Também.
Mas tem aquela coisa, né, do por que que ela não fala uma única vez?
Ela não fala porque assim, pra mim, ela tá focada na missão ali e faltou um Ada's Report. Foi isso que faltou.
Por exemplo, no clássico, a Ada, além de só querer a plaga controle, porque nessa é a única coisa que importa pra ela, o Amber, ela só vai atrás do Amber e tanto faz todo mundo. No clássico, ela até fala que ela tá lá pra investigar o vilarejo. Ela tá querendo entender como funciona toda a questão do culto. Ela fala também, ela fala do cajado do Saddler, sobre a teoria de que o que controlava as plagas era ondas sonoras que emitidas pela plaga controle, que controlava subordinadas. Era toda uma investigação sobre o local, sobre o culto. Nesse, ela simplesmente parece que não conhece muito assim direito o que é o Amber. E uma coisa que você percebeu, que o Amber não é a plaga controle nesse remake?
O Amber, ele é uma... Ele é... Ele é a plaga controle, só que talvez eles consigam fazer uma coisa maior com... evoluir o âmbar para que seja maior do que a plaga controle, sabe? Alguma coisa assim.
Quando eu zerei de novo, que eu reli, que falava que vamos testar a influência do âmbar com a plaga controle. Oxe
mesmo, né? Porque a gente sabe que existia, né, aquela pirâmide, tem até uma pirâmide num file, em que fala que, por exemplo, tem a plaga subordinada, que é a plaga comum, que os ganados têm e tal, tem aquela superior, que era inclusive a do Leon, da Ashley, creio eu que talvez a do Krauser. Eu não sei se o Krauser tem a controle. Tinha, né? Porque agora eu acho que no remake ele tem a controle. Mas... agora, né? O Separate Ways, se eu não me engano, eles descrevem como a controle. Eu preciso até ler os files de novo. Mas... Não faz muito sentido. O ideal seria que só o Saddler, né? Agora tivesse... Eu até fiz um vídeo sobre isso. Falando que só quem tem a plaga controle era o Saddler agora. Porque... o âmbar seria o equivalente a essa plaga controle. Aí agora parece que no Separate Ways o Krauser tinha a plaga controle. Eu não entendi direito também. Eu fiquei meio confuso. Eu achei que ele tinha superior.
Sim, inclusive, fala, né, no file que aquela pesquisadora... Pesquisador, não lembro agora. Mas que ele tava procurando alguma cobaia que tivesse a plaga controle. O que seria de que eles... Até fala, né, que seria difícil. Porque quem tem a plaga controle se acha demais. Então não ia querer participar de uma... um estudo. Só que quem aceitou foi o Krauser, porque ele tinha aquela sede de controle. Então parece que você fez os testes ali nele, né?
Eu acho que seria perigoso dar uma plaga controle pra ele, porque, né?
Sabe o que eu me pergunto? No clássico eu falei da questão do primeiro Ada's Report, que fala sobre o cajado do Saddler.
Uhum.
E o cajado do Saddler ainda é um grande mistério, né? Porque ele... deu a habilidade para o Saddler controlar a Ashley sem estar completamente tomada pelo parasita. Será que é meio como se a habilidade do cajado do Saddler no clássico tivesse passado pro Amber no remake? Porque é como se fosse a versão suprema. No clássico, o cajado do Saddler era a versão suprema da plaga. Será que não virou o Amber no remake?
Eu não sei se o cajado dele é uma versão suprema. Pra mim, o cajado era uma plaga controle também. Ou uma plaga até, talvez, subordinada ali, que ele usava pra emitir o som, né? Que nem apito de cachorro, né? Que só o cachorro... numa frequência que só o cachorro consegue ouvir e tal. Numa frequência que só os ganados, né? As plagas subordinadas podiam ouvir. Então...
com a plaga controle também, então ele não, se fosse só isso, ele não precisaria ter o cajado, o próprio corpo dele faria esse papel.
Que a gente não sabe também os efeitos da plaga controle no corpo, às vezes é melhor você ter uma exterior, né?
Mas a própria questão de não estar num corpo humano, estar num cajado, sobreviver ali, eles nunca explicaram muito realmente o que é a plaga controle.
Uhum.
O que é o cajado do Saddler, né?
Uhum.
E até uma teoria do Master que a plaga controle tinha passado de geração pra geração através do cajado. Tanto que você encontra um cajado lá no clássico, né? Naquela parte do... você vai pras catacumbas do castelo. Você encontra um cajado dentro de uma... dentro de um caixão... não um caixão que chama. Como se passasse de geração em geração até chegar no Saddler, que é o líder atual.
Nas minas?
Sim, nas minas, isso.
Não, mas ali era um cajado da realeza, não era do...
eles infectaram... não sei.
Mas ele não tá infectado, aquele cajado.
É, aquele lá não, mas... no próprio remake, a questão da plaga controle, foi passado de geração pra geração, na família Saddler, tudo, que eles explicam muito melhor essa parte.
Uhum. Eu acho que o cajado... até tô vendo aqui alguém no chat falar... que no remake, o Biohazard Doctor, no remake a plaga do cajado vem dele, do Saddler. Seria como se fosse um pedaço da plaga controle do corpo dele que ele externou? Ou seria uma plaga controle que ele reproduziu como outra controle pro corpo, Pera, tô confusa, calma. Seria a plaga controle do corpo do Saddler gerou uma nova plaga, se reproduziu e virou essa plaga controle do cajado?
É.
Biohazard Doctor falou que ela cresce ao redor do cajado, mas ele tem que ter no corpo dele também.
É que o Saddler, ele, como líder do culto, os outros também têm, né, a plaga controle. Mas ele é o único que, na transformação dele, ele vira uma plaga, que ele é uma aranha, sabe?
Uhum.
Como se ele fosse a versão suprema mesmo do da plaga.
É porque eu lembro na época do 4 também, na época do 4 clássico, existia uma teoria de que existisse a plaga subordinada, a plaga controle e uma plaga que o pessoal chamava de Master Plaga. Só que aí o pessoal ficou... Era uma discussão muito constante que tinha na comunidade internacional de que Master Plaga é a mesma coisa que a Control Plaga, que é a plaga controle, a plaga mestre e plaga controle é a mesma coisa, só com diferença de tradução, talvez, sabe? Que era aquela galera que pegava material do japonês pra traduzir, sabe? Então, existia essa discussão. Aparentemente, agora o Âmbar seria uma Master Plaga.
Faz sentido. Talvez quando ela, no clássico, quando ela fala da Master Plaga, ela estivesse falando do cajado mesmo. Sei, é muito
complexo. Ou a que tá dentro do corpo dele.
É. Porque ele vira a plaga, ele vira o símbolo do... Ele vira a pura, sabe? A plaga pura.
Sim.
Que é a aranha.
Sim. Olha, uma boa... Acho que a gente vai ter que voltar na Resident Evil 4 clássico pra tentar entender esse mistério do Âmbar aí, porque acho que ficou meio... Cara, eu lembro das altas discussões que tinha no fórum do The Horror is Alive, que era um fórum internacional que a galera ficava debatendo muito, assim, sabe? Sobre essas questões, principalmente de diferenças de tradução. Então, quem sabe a gente não pode ter alguma resposta aí.
Até hoje sofre com problemas de tradução, né?
É, até porque antigamente não existia a questão da localização também. Então, às vezes uma coisa que era falada no jogo em japonês, aí era traduzido completamente diferente num file do jogo depois em inglês, sabe? Então, acaba se perdendo muito. É, o Biohazard falou, o Biohazard Doctor, que o âmbar é apenas uma pedra, o que importa é a plaga dentro. Pra mim, ela é a plaga controle.
Quando a Aida
que
pega,
talvez eles estejam querendo pegar essa plaga controle e transformar em algo maior, tipo, como se fosse a evolução dessa plaga controle. Como se fosse, por exemplo, a gente não tem a plaga subordinada, aí que depois, que é dos ganados, e depois os Madini não vão estar com a plaga tipo 2, que é uma versão evoluída da plaga subordinada. Talvez eles quisessem fazer a mesma coisa com a plaga controle. Ter uma plaga controle tipo 2.
Mas essa questão do... A gente vai testar a influência com a plaga controle. Como se fosse duas coisas diferentes mesmo. Fala no file. Eu falei, oxi. Sabe, eu não entendi. Mas tá, né?
Mas tem um file, a galera tá falando aí no chat, gente. Mas no final... No final do Resident Evil 4 Remake... É que eu ainda estou transcrevendo pro nosso site... Mas tem um file no computador do Luiz em que ele fala que o Âmbar é um negócio muito absurdo, que pode até superar a plaga do Saddler, sabe? Então talvez seja uma controle que eles queiram fazer alguma manipulação genética, entendeu? Assim como eles fizeram na subordinada.
É porque teve... Inclusive eu achei uma ótima adição essa questão da plaga superior, né, que eles dão pro Leon e pra Ashley. Porque no clássico, se você parar pra pensar, não faz muito sentido eles infectarem o Leon e a Ashley com a mesma plaga dos ganados. E eles iam ficar igual os ganados burros. Como é que iam chegar nos Estados Unidos e convencer que eles tava tudo bem com eles, sabe? No remake eles fizeram um bom trabalho nesse sentido.
Sim, de criar a versão da plaga superior, né? Sim.
É tipo uma plaga 1.5.
Uhum. Bom, nossa, a gente já tá embaralhando a nossa cabeça aqui. Meu Deus do céu. Só agora, puxar dois detalhes aqui que eu acho que é interessante a gente comentar, que é sobre o Wesker ele coletar o sangue da Ada, né? Porque tem uma hora que, logo que ela sai da siderúrgica lá da fábrica, ela desmaia, porque ela tá tendo as alucinações, e ela acorda no quarto do Bitores. Quem levou ela pra lá provavelmente foi o Wesker, ou alguém levou e o Wesker falou, a gente se encontra lá, que existe, né, toda a teoria do rank e tal, tal, tal. E ele tá com um frasquinho que ele tirou, aparentemente tirou o sangue dela.
Eu acho que ele tirou o sangue dela porque ela tava infectada.
Uhum.
Era um instale, porque parece que a infecção, porque ela se infectou com o verdugo. Inclusive, achei isso, nossa, achei horrível esse negócio da infecção dela, mas...
É, inclusive ele fala que o verdugo, ele tem, além da plaga, ele tem um outro organismo também.
É como se ele fosse, o que eu até comparei, né, é como se ele fosse a dona Beneviento desse Resident Evil 4. É meio separado ali, porque é como se ele tivesse a própria infecção dele, que é a plaga também, mas diferente. Eu acho que talvez o Wesker só tivesse se interessado nisso.
Aham. Uhum. Eu tô até procurando o file aqui, nas lives passadas, mas eu não vou achar. Mas fala alguma coisa sobre isso, que a Peçanta, ela tem, além da plaga, ela tem um outro organismo dentro dela também, que ela é uma coisa totalmente nova, assim, que ele até falou, a gente segue, o que vai ser um fracasso.
Se eu não me engano.
Deixa eu até voltar aqui, eu tô até procurando no meu gameplay aqui.
Inclusive é um grande mistério aquele líquido preto lá que eles dão pra Ashley beber.
Eu acho que aquilo ali é como se fosse, sabe o quê? É, eu interpretei assim, talvez eu esteja falando bosta, mas eu interpretei da seguinte forma, aquele líquido foi o que manteve a plaga viva, fossilizada por tanto tempo, aquele, deve ter algum tipo de...
Mofo.
Não, calma, não mofo, mas acho que poderia de repente ter as proteínas, os aminoácidos que a plaga precisava ter enquanto fossilizada para que ela não morresse, para que ela se mantivesse num estado de dormência, mas ela não ficasse desnutrida, digamos assim, e que eles pegaram isso e tentaram desenvolver uma forma de produzir em massa esse líquido que também fazia com que a plaga agora já na sua forma ovo, já acordada, crescesse mais rápido. É tipo você dá... Né? Você dá... Como é que chama aquilo que você dá pra criança? Sustagem. Sustagem, paga nós. Seria tipo a sustagem da plaga, sabe? O suplemento, o whey da plaga, pra ela crescer mais rápido. Biotônico Fontoura.
Como se o organismo, né?
Sabe, pra que ela cresça mais rápido? Porque eles queriam acelerar isso na Ashley também, né?
É, mas eu acho estranho o negócio do Salazar cuspir esse negócio na batalha. É, o ganado, quando tá. Aquela plaga lá que come cabeças, cospe também esse mofo, esse líquido. Meio suspeito, né? Isso...
É, eu talvez tenho, eles queiram assim, fazer uma.
Enfim, eu não vou falar aqui o que, né?
Não, agora eu quero saber. Você vai falar pra gente, se não pode. Aqui não tem essa de. Ó, lore pela metade, quase mata a Maria Lorinha. Vai, lore contado pela metade. Conta a sua teoria.
Antes do próprio 4 sair, né? Eu tinha a teoria de que o Mega Miceto teve origem. Eu sei que tem uma explicação lá também que é de uns. Nos parasitas lá, que eles misturam lá, enfim. Mas, que o Mega MC teria origem assim. Tem até aquele vinho, né, no Castelo Salazar, da Dimitrescu. De que, assim, a família Salazar tinha relações com os lords ali do vilarejo, do village. Aí, na hora de selar as plagas lá, eles fizeram um acordo que, sei lá, parte ia ficar lá no vilarejo deles, do village. E os anos foram se passando, como era um lugar gelado, neve, né, foi mofando ali e foi meio misturando o mofo do lugar com a plaga selada debaixo do vilarejo e formou o Mega Miceto. Eu tinha essa teoria, né? Agora teve essa questão agora do vinho, do Castelo Dimitrescu lá, sei lá.
É, antes da gente entrar nessa questão do vinho... Eu entendi também que é até o Biohazard Doctor tá falando no chat que a plaga produz esse líquido, e é uma coisa que eu fico pensando, que é como se fosse, dá até pra gente comparar como se fosse um adubo, sabe, pra fazer a plaga crescer dentro da Ashley, porque eles queriam, tipo assim, ó, acelera esse negócio aí pra gente, né, devolver logo essa menina, sabe, e a gente fazer logo os testes com a plaga superior também, alguma coisa assim. Então eu fiquei pensando nisso, de que talvez seja como se fosse um adubo, sabe? E, tipo, quando elas morrem, talvez elas se liquefaçam naquele... né? Como se fosse quando você... Que nem você se... Você se decompõe. Quando ela se decompõe, talvez ela vire aquele líquido, sabe?
No próprio clássico, quando você mata os ganados, eles viram tipo um líquido coisando no... E, né? Passa no chão.
Sim, é que ali é mais elemento de gameplay do que qualquer outra coisa.
Por exemplo, no Village, porque eles são feitos de mofo, quando você mata, eles viram esporos.
Uhum.
Ah, faz sentido.
Eu fiquei pensando... Eu interpretei assim, né? Falei, eles fazem isso pra só acelerar o crescimento da plaga. O Tássio falou que aquilo parece um petróleo. Não sei, não é exatamente um petróleo, mas eu acho que é alguma coisa fóssil. Só que da plaga, né? É um líquido fóssil, assim como o petróleo.
Algo vindo da plaga.
Só que vindo da plaga. É um petróleo desenvolvido pela plaga, né? Com a fosse decomposição da plaga, talvez gere esse fóssil, que também pode ser usado para alimentar a plaga também, porque tem todos os nutrientes da plaga, né? Para fazer a plaga em forma de ovo eclodir e crescer mais rápido. Talvez seja alguma coisa assim. Agora, isso que você falou da... O Edar falou que é o chorume de plaga, maravilhoso. Agora, o que você falou do detalhe da garrafa dos sangues virgines no castelo, que agora na Separate Ways, né, no Separate Ways aparece, que é até parte do puzzle e tudo, que é a mesma garrafa do vinho produzido pela Dimitrescu do Village, né? E aí eu fiquei pensando, porque o Duque, ele, além de conhecer o mercador, né, a gente sabe que eles se conhecem, ele viaja pelo mundo exterior, tanto que no Village ele levava o jornal lá pro cara do moinho, né? Então, talvez ele que também, a Dimitrescu, com certeza ela exportava o vinho dela para vários lugares, né? Agora a gente não sabe se foi o Duque que levou, pode ser, levou pra Espanha. É tudo Europa ali.
Ele pegou o vinho lá da Dimitrescu e vendeu pra galera ali do castelo.
Não, às vezes é tipo isso, assim, porque se eu não me engano, agora eu que vou olhar o residentevildatabase.com, porque eu gosto de parafrasear as coisas para que nunca seja fonte, não foi preciso, está tudo dentro da minha cabeça, porque não está muitas vezes, mas o vinho da Dimitrescu tem aquele file que fala, né, da história da vinicultura. A vinicultura do castelo Dimitrescu tem origem no século XV, muito antes dos atuais moradores do castelo. Dimitrescu usa essa técnica lendária para enriquecer o sabor do vinho, colocar um buquê bem volumoso. Ah, tá, não fala nada de exportação. Mas enfim, mas provavelmente, né? E se é um negócio tão antigo, faz sentido que é um vinho que ela entrega aí para... Talvez pra Europa toda, sabe? Tem uma exportação desse vinho pra Europa toda, porque não tem tanta gente pra beber vinho e justificar uma vinicultura dentro de um castelo só ali no vilarejo, né? Só pra galera do vilarejo consumir, né? Então, acho que faz sentido a exportação. E até a Pripri brincou que o Duque é o Zé Delivery. Zé Delivery, paga nós, ó! Tô fazendo propaganda de graça aqui, ó.
Sim. O modelo daquele vinho, ele não é exatamente o do Village, mas o símbolo é o símbolo do Dimitrescu.
Então, talvez seja até a versão antiga, né? Talvez seja dos proprietários antigos, né, do castelo.
Sim, sim.
Porque o castelo não era da Dimitrescu, né? A Dimitrescu, ela veio de fora do vilarejo, aí ela deu certo lá no rolê, né, no experimento deu certo, entre aspas, no experimento da mãe Miranda, e aí ela ganhou o castelo, então provavelmente quem morava no castelo antes foi de arrasta, né, pra ela ganhar o castelo, né, ganhei o castelo, tava aqui vazio, porque os antigos moradores morreram,
todo limpando.
Foram com Deus, né, então, e é isso, eu gostei desse pequeno detalhe, né, da exportação dos vinhos do vilarejo.
referências, né? A gente que é fã gosta.
Ai, a gente gosta demais. É, Maria Lorinha, Zé Lorinha, adora essas coisas. Mas enfim, é, eu acho que o saldo é bem positivo da DLC. Eu ainda quero jogar mais algumas vezes, estudar mais os files também, porque é isso que um Zé Lorinha e uma Maria Lorinha fazem, tá, gente? Não nos julguem, cada louco com a sua loucura, tá tudo bem, né? E o Davi falou, negócios ou reciclagem de assets? Reciclagem, mas a gente é trouxa, a gente fala que é negócios. É. Até porque se o Duque e o Mercador se conheciam...
É, justamente.
É, por que não, né?
Em geral, sei lá, essa DLC, eu falo assim, é um grande upgrade de gameplay do clássico. É, tem os problemas repetidos do 3 Remake em level design. Mas assim, eu gostei, gosto de jogar ela. É legal ter uma campanha maior da Ada. A história tem pontos positivos, sim. A própria participação do Luiz maior, bem maior, né, nessa DLC. Tá bem legal o diálogo dela com ele, as conversas dela com ele. É boa, é uma DLC muito boa. Só tem essa questão de que eu não gosto de como resumiram o enredo dela. Isso que me incomoda. Mas tirando isso, é uma ótima DLC.
Ah, eu gostei demais. Inclusive virou minha DLC favorita, que antes era Lost in Nightmares, né? E agora, do 5 no caso. E agora eu acho que o Separate Ways do 4 Remake se tornou a minha DLC favorita, pela riqueza de conteúdo, pela duração também, pelo fator replay, pelas mecânicas. Eu acho que...
Que nem era pra ser DLC, eu acho que era pra ser a campanha B do jogo, tipo, lançar junto com a campanha mesmo. Então ela tem essa qualidade, esse tamanho, né, de campanha, porque eu acho que era pra ser mesmo uma campanha, não uma DLC. Aí, né...
Ah, não, eu acho que sempre foi uma DLC.
Não sei.
Ah, é a Capcom. É a Capcom. É. A gente tá falando da Capcom. Você acha que eles iam deixar de cobrar? Pelo menos cobraram baratinho. Não foi o preço das Sombras de Rose, por exemplo, que, meu Deus do céu.
Sim, se for pra rejogar, prefiro o DLC. O Separate Ways, óbvio. Mas eu acho que, assim, Lost in Nightmares ainda, a atmosfera, as referências ao remake do 1, os files, que eles sim, né, complementam muito a lore. Fala da Alex ali. Nossa, pra mim é bem, bem superior nesse sentido.
Ah, não, eu acho que eu gostei mais do Separate Ways do que agora do Lost in Nightmares. Até porque...
Em lore?
Oi?
Em lore ou só em gameplay?
Em tudo, no geral, assim, no conjunto. Conjunto da obra. Conjunto da obra, eu acho que eu gostei. Nossa, eu gostei muito dessa DLC. Mas, de qualquer forma, eu tô bem satisfeita. É aquilo, eu separo ao máximo as duas linhas do tempo pra eu não ficar louca. Porque eu não quero ficar louca. E até pra poder me ajudar e ajudar vocês, eu prefiro sempre separar a linha do tempo do clássico, linha do tempo dos remakes. E em algum momento eu acho que essas linhas do tempo vão se encontrar, e a gente não sabe se no 6, no 7, no Village, não sei se o 7 vai ter um remake ainda no futuro, se a gente vai viver de remake, aí, sei lá, sabe, tipo, agora a gente tá no 4, aí a gente vai lá pro Resident Evil 9, aí a gente tá no 5, Resident Evil 10, no 6, Resident Evil 11, e assim a gente vai viver...
Daqui a pouco, sei lá, vai lançar o Resident Evil 10 junto com o próprio remake. Aí no lançamento você escolhe, você vai comprar o remake do 10 ou o 10. Sabe, lança o 11, aí o 11 remake e o 11. Aí você escolhe qual que você vai ficar assim daqui a pouco, eu acho que é só isso que falta.
Não tô duvidando de mais nada, mas, de qualquer forma, eu fiquei bem satisfeita com o resultado. E eu acho que até o pessoal tava comentando, né, de a possibilidade de uma nova DLC. Você acredita nisso? Numa possibilidade de uma...
Porque eu até tenho a teoria de que a Capcom ela não vai mais fazer remake nenhum. Ela só vai investir em DLC do 4 Remake. Porque o que esse jogo vai vender ainda não tá escrito.
Mas você pode só explicar o contexto desse negócio, dessa teoria de mais uma DLC do... Porque assim, como eu tava viajando, eu fiquei meio perdida. Aí eu vi a galera falando que na SteamDB tava aparecendo coisa a mais que não tem no Separate Ways?
Eles adicionaram, acho que no mesmo dia do lançamento da DLC, eu não lembro agora, mas um arquivo, não é um arquivo qualquer, um arquivo de 11 gigas.
Além então, assim, do Separate Ways.
Além do Separate Ways. E ainda tem a questão do Wesker ali na vila, é a questão da gente ver o corpo do Krauser. A gente não derrotou o Krauser na campanha da Ada, e os diretores, a galera, os produtores falaram que não ia ter cortes, pelo menos em cortes em relação à gameplay, porque trouxeram todos os cenários da campanha principal que faltava, colocaram no Separate Ways. Então, tem esse corte da batalha contra o Krauser depois dele morto, entre aspas. Sei lá, será que eles vão colocar isso numa DLC do Wesker, por exemplo?
É, Wesker ou Hank? Ai, gente, eu sonho com a DLC do Hank, pra justificar por que que esse homem está naquele Mercenaries.
É, mas eu sou o Hank, olha.
DLC começa em Black, então.
Ironicamente, eu nem gosto muito do Hank, assim, como um personagem. É que também ele não apareceu muito, né? Não tem muito ter uma opinião formada sobre ele, mas eu gostaria muito de ver ele no 4, ver ele voltando no futuro da franquia, seria muito bom.
É aquilo do... que a gente fala... Ah, como é que eu vou criar empatia com o cara, pô? O cara nem aparece muito, sabe?
Não, eu não sei. Tem uma galera que adora esse personagem. E o cara, tipo... Quem é Hank?
Nossa, é uma galera que é muito fã do Hank mesmo.
Sim, eu não entendo, cara.
Ah, mas eu acho que seria legal ter... Por exemplo, a gente descobrir que com o fim da Umbrella, o Hank tá freelance ali com o Wesker, sabe? Tá fechado com o Wesker. Sabe, eu acho que seria legal a gente ter um assignment rank.
Ou então a gente vê ele na Blue Umbrella.
É, também. Também. É que aí acho que ele já estaria mais velho, né? Tipo, ele poderia ser tipo um general.
Isso seria legal também. Porque eu acho que citam ele como Senhor Morte no Umbrella. No Umbrella Corps. Eu falo do Umbrella Corps dando risada, mas enfim.
É, a gente tem que rir pra não chorar, né? Se a gente for chorar, a gente tá ferrado.
Mas falam lá, o Cinco Mortes, alguma coisa assim, tem alguma parte lá que citam ele. Uhum. Então, né? Talvez.
É, mas de qualquer forma, então você acredita numa nova DLC.
E eu diria. Tem a probabilidade maior é ser do Wesker mesmo. Apesar de que essa é uma loucura a gente jogar com aquele Wesker, com aquelas habilidades dele do The Mercenaries. Aquilo ali é absurdo. A gente jogar uma campanha com aquelas habilidades ali. Mas eu acho que a história indica mais uma DLC do Wesker. Hank é sonho de fã, sabe?
Sim.
Quem sabe?
Mas de qualquer forma, você acredita em uma nova DLC?
Sim, acredito. Que eles vão lucrar com esse jogo ainda. Eles devem fazer umas 10 DLC ainda por trás dos panos. Deve ser do Wesker mesmo.
É, então vamos aguardar aí, né? Quem sabe? Ah, seria. Acho que seria bem legal.
Não teve o Assignment ainda, né? Tem que compensar com alguma coisa.
É, o Wesker coletando amostras, que é o que ele mais gosta de fazer, de acordo com o Pee-wee, né? Inclusive a amostra do sangue da Ada, né, que ele coletou.
É. Agora, o que que ele faz com as amostras? Tipo, pouca coisa que a gente sabe, né?
Olha, a missão, Assignment Wesker. Ele vai coletar várias amostras. Coletar dos ganados, coletar do Bitores, coletou da Ada, aí ele vai coletar do Krauser. Ele vai, o objetivo dele, fazer o que ele mais gosta. Coletar amostras.
Quando o Wesker aparece na ilha, a Ada fala, você tá atrás do sangue de quem? Meu ou do Saddler? Alguma coisa assim, né?
Aí, ó. Ah, o seu eu já tenho, boba. Quer dizer, depende.
Você vê atrás do sangue. É, não lembro direito, mas enfim. Ele tá atrás do sangue de todo mundo, ele quer tudo dali. Porque ele quer ser um deus. Ele pegou o plano do Spencer de que ele é um deus. A plaga controla todo mundo. Então, assim, é, né? O plano.
É, quanto mais DLCs também. É, DLCs, ó. Quanto mais DNAs também diferentes e vírus e variantes de parasitas e de vírus, melhor também pra ele poder fazer os planos
dele. Ele não usa a plaga pra forma de controle que ele queria. Que na verdade ele queria fazer uma evolução forçada, né, no 5. Mas ele não usa como a questão dele virar um deus no 5. Mas eles poderiam mudar isso no remake e realmente meter que tem plaga no Ouroboros, eu não duvido.
Pelo amor de Deus, aí não, aí já vai virar patifaria. Mas enfim, não duvido de nada.
A galera que acredita desde o 5 que o Ouroboros tem plaga? Desde quando lançou o 5, né?
É, tem gente que acha que na verdade o Ouroboros é a mistura de todos os vírus também.
Meu Deus.
Mas de qualquer forma, não tem como a gente saber ainda. Fazer que nem aquele meme do Labrador, né? Vamos ver o que vem, né? Não tem como a gente saber ainda.
A gente cria teorias incríveis. Quando vier a resposta, não é nada disso.
Essa é a nossa dor.
Do podcast lá do Shadows of Rose, misericórdia. Nossa.
Eu acho que é com essa dor que a gente encerra esse papo. E a gente agora vai se recolher em posição fetal.
Sim. Gente, eu não odiei a DLC, tá? Só vou logo falando. Eu exagerei quando eu falei que era desnecessário. Exagerei. Mas é porque a parte importante da história do clássico não tá mais ali. É só isso, assim. Mas é necessário pra explicar certas coisas, assim. Foi bom. Só pecou muito na lore, né?
E a gente é chato com a lore. Vamos falar a verdade.
Chato, então não tem que... Eu reclamo. Se vier um negócio... Se eu não gostar do negócio, eu vou reclamar. Mas se tiver coisa boa, eu falo. Você, né, que me vê, que eu tô sempre no chat, no Twitter, as coisas. Eu sou do tipo de pessoa que só xinga o negócio, não falo o porquê, não explico. Não sou, né?
Uhum.
Eu dou meus argumentos e tudo, então é isso, assim, eu não gostei disso, eu falo porque que eu não gostei, se eu gostei, eu falo porque que eu gostei, é isso.
É, a gente é fã e às vezes a gente é hater também.
Justamente. Então agora é em posição fetal, porque, cara,